E o CBN Comportamento começa agora. Já estou aqui com a Adriana Furlan na linha. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, Adriana, nós tivemos aí o anúncio do vestibular esta semana, né? Semana, inclusive, que começou com muita gente sorrindo, comemorando, mas também nós tivemos muita gente triste aí com o resultado do vestibular. Claro que a maior parte das pessoas que ficam aí tristes, algumas aí se animam e vão tentar novamente. Mas como é que a gente pode entender uma reprovação no vestibular? O que isso significa? E qual a mensagem que a gente pode dar para quem reprovou?
Então, né, Gilson, depois de tanta hora de estudo, essa maratona aí que os cursinhos promovem, de prova, de simulado, muita expectativa, muita pressão, não ver o seu nomezinho ali na lista de aprovado pode ser motivo suficiente para vários, pode e muitas vezes é motivo suficiente para muitos jovens desistirem da faculdade. Ou então, Gilson, o que acontece com muita frequência é eles mudarem a opção do curso, buscando um menos concorrido. E esse é um momento crucial, não apenas para os alunos, mas especialmente para os pais, porque os alunos precisam muito do apoio dos pais, para refletir sobre acertos, erros cometidos ao longo desse processo de estudo, sobre a organização, sobre quais disciplinas houve um bom desempenho, quais não houve um bom desempenho, e principalmente para amadurecer emocionalmente sobre a sua escolha, sobre o foco. Porque uma vez que eu tenha foco, que eu saiba exatamente o que eu quero, que inclusive não é o que acontece com os nossos jovens, eles não sabem o que querem. Se a pessoa conseguir ter isso, e principalmente saber trabalhar com a frustração e com a ansiedade, aí esse jovenzinho retoma a força e vai para frente.
Adriana, eu queria colocar para você uma informação sobre, inclusive, a aprovada em primeiro lugar no vestibular, que ela passou em medicina com mais de 600 pontos. Acho que, inclusive, é a quantidade de pontos maiores em 7 anos de vestibular da UEM.
Exato.
Ela estudou e ela reprovou várias vezes no vestibular. Eu acho que era o 5º ou 6º vestibular que ela estava fazendo.
Exatamente. Essa garota e tantos outros que já estiveram nessa mesma posição, principalmente os que querem o curso de medicina, o que é definitivo para eles obterem êxito no seu objetivo é a persistência, é o planejamento, é o foco ser maior do que a ansiedade de querer agora. E um dos grandes problemas dos nossos jovenzinhos hoje é que eles não sabem trabalhar com a ansiedade. Então eles querem agora. E aí, Gilson, tem um porre de pai que provavelmente muito bem intencionado que acabam favorecendo, entre aspas, esse processo. Ah, meu filho, tudo bem, você não passou numa universidade pública? Já vamos te matricular numa universidade privada para você não perder tempo. Então, a ideia dos pais é que o jovenzinho não perca tempo. Só que, com isso, eles estão esquecendo que alguns componentes importantíssimos, como controlar a ansiedade, como aprender a lidar com a frustração, como gerar disciplina de estudo, ter mais acesso às disciplinas que serão fundamentais como base do curso escolhido, esses pais acabam esquecendo esse detalhe e com essa ajuda acabam, na verdade, atrapalhando o processo de amadurecimento do filho.
Adriana, acho que é coisa de professor, né? Eu sempre acredito no potencial dos meus alunos e acho que eles podem ir longe. Mas aquela ideia assim, de quando a gente vai fazer o vestibular, a gente tem algumas dificuldades. As pessoas têm noção de quando elas vão fazer o vestibular, da dificuldade que elas vão atravessar? Aquela ideia entre o que eu quero e o caminho para chegar lá são duas coisas diferentes, mas uma deveria incentivar a outra. Quer dizer, eu devo buscar, mas devo ter muita ciência do quanto vai me custar essa busca.
Pois é. As pessoas parece que pulam a etapa do como chegar, né? Elas se preocupam só em entrar e depois só se ocupam em saber como é que elas serão o profissional. Mas o meio, que é o definitivo para distinguir se será um bom ou um mau profissional, as pessoas pulam, elas acabam deixando de lado. E um dos quesitos que eu falo para pacientes ou para jovens que eu conheço, para os pais, é: não tenham pressa. Os nossos jovens, nas últimas décadas, eles têm um processo de maturação mais demorado. Os nossos adolescentes estão indo até 31 anos de idade. Por quê? Pelos favorecimentos que nós, pais, temos oferecido aos nossos filhos. Com isso, eles estão menos autônomos, menos disciplinados e com menos carga emocional para lidar com a frustração. Então, por que a pressa para entrar? O importante seria que esse indivíduo, e aí, né, a dica é para os pais, os padrinhos, os tios, os avós, é que esse indivíduo, quando entre, entre já minimamente maduro e seguro do que quer. Tá, Adriana, isso é muito difícil. Realmente, realmente é muito difícil. Mas assim, de cara, terminou o terceiro ano e já entra, olha, é quase que raro os casos que dão certo. E aí entra, sai, troca de curso. Né? Quantos jovens que eu conheço que já passaram por 3 cursos no espaço de 2, 3 anos no máximo? E estão totalmente perdidos. Essa persistência, esse amadurecimento, ele é extremamente necessário. Por quê? Quando eu penso que eu entrarei num curso e escolherei uma profissão, eu tenho que lembrar que, caso seja a profissão certa, escolhida mesmo, eu terei que viver mais quantos anos, Gilson, com essa profissão?
Ah, o resto da vida, né? Você pode até ter outra, mas essa você não se livra dela.
Com essa reforma da Previdência, é para o resto da minha vida. E a maior parte das horas dos meus dias serão computadas e dentro desta minha escolha profissional. Então, eu preciso ter afinidade, eu preciso ter capacidades, eu preciso ter empenho, eu preciso ter responsabilidade. E não é só olhar o fruto daquilo. Ah, eu vou ter um jaleco branco, eu vou ter um DR na frente, eu terei status e vou ganhar muito dinheiro. Ganhar muito dinheiro e ter status é um efeito colateral do empenho e da excelência que você oferece no trabalho que você faz. Então, isso é efeito colateral. Então, o nosso jovem, Gilson, está precisando amadurecer. E é preciso eles lembrarem: a derrota de hoje é definitiva e ela é fantástica para que eu compreenda exatamente o que eu quero e reforce o meu foco, reforce o meu objetivo e tente novamente até obter êxito.
Adriana, obrigado por essa conversa. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Gilson. E fica aqui uma frase que eu gosto muito: aquele que obtém uma vitória sobre os outros é forte, mas aquele que obtém uma vitória sobre si próprio é poderoso. Uma excelente semana a todos.